Câmara é notícia.
Hoje é terça-feira, 4 de junho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Incidência da reforma tributária sobre doações e empréstimos põe tributaristas em lados opostos. Especialistas apontam impactos da reforma tributária na vida das mulheres. Comissão aprova R$ 3.600 como mínimo salarial para os profissionais de educação física. Debatedores afirmam que erros e burocracia prejudicam a obtenção de crédito rural. Incidência da reforma tributária sobre doações e empréstimos põe tributaristas em lados opostos. O repórter Murilo Souza acompanhou o debate.
Especialistas em direito tributário apresentaram à Câmara dos Deputados críticas e sugestões a diversos pontos do projeto de lei complementar do Executivo que regulamenta a reforma tributária aprovada no ano passado. O texto está sendo discutido por um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados. O debate, presidido pelo deputado Ildo Rocha, do MDB do Maranhão, girou em torno de normas gerais de funcionamento do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, de competência compartilhada entre estados e municípios, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, de competência federal, que vão substituir PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS após um período de transição que vai de 2026 a 2033. A principal divergência entre os debatedores foi a previsão de incidência dos tributos sobre operações não onerosas, como fornecimento de bens e serviços para o uso e consumo pessoal de empregados da empresa. Consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Melina Rocha, apontou como positiva a previsão de incidência dos tributos tanto sobre operações onerosas, ou seja, envolvendo pagamento por produtos e serviços, quanto não onerosas, como doações, por exemplo.
Qual que é o objetivo dessa tributação, digamos, não onerosa de pessoas ligadas à pessoa jurídica? É justamente o princípio da neutralidade, né? Então, o empregado que recebe para consumo pessoal um veículo que está à disposição dele para consumo pessoal, um telefone que está à disposição dele não só para as atividades empresariais do contribuinte, mas para o seu uso pessoal, tem que sofrer a mesma tributação se ele alugasse um veículo, comprasse um veículo de um terceiro, se ele comprasse um telefone de um terceiro, de um fornecedor.
Por outro lado, a pós-doutora em Direito Tributário Bettina Gruppenmacher entende que a proposta de regulamentação é boa, mas está confusa e agride a própria emenda constitucional. Ela, por exemplo, é contra a previsão de incidência do IBS e da CBS sobre as operações não onerosas, com empréstimos e doações.
A nossa tributação incide sobre manifestações de riqueza, manifestações de capacidade contributiva, e operações onerosas não revelam capacidade contributiva, no meu entendimento. Então, acho que merecia uma reanálise e eventual supressão. Agora, essa inclusão de locação, licenciamento, concessão, empréstimo, algo que eu vou receber de volta. Na verdade, eu empresto dinheiro, vou receber de volta e vou pagar IBS.
Procurador da Fazenda Nacional, Antônio de Souza Júnior, defendeu a constitucionalidade da incidência dos tributos sobre operações não onerosas. Para ele, a reforma tributária estabelece apenas que os tributos incidem sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, e serviços, cabendo ao legislador materializar a hipótese de existência do tributo.
O PP 68 de 2024 ele não amplia a hipótese de incidência constitucional. Ele apenas complementa a Constituição. Ele diz que as operações não onerosas só terão incidência na medida que expressamente previstas na lei. E quando a gente vai olhar essas operações não onerosas que estão descritas no projeto, a gente vai ver doação entre partes relacionadas, fornecimento gratuito de bens para sócios. São operações que são, na essência, onerosas. São operações com conteúdo econômico. Então, nesse ponto, não tem inconstitucionalidade.
Conselheiro da Embaixada da Espanha no Brasil, Francisco Galhardo, comentou sobre as características do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, na União Europeia, principalmente o princípio da generalidade. Segundo ele, quando há risco de consumo privado, que é quando uma pessoa física se aproveita da possibilidade de dedução para não pagar o tributo, existem duas soluções: limitar o direito às deduções a alguns casos ou tributar operações não onerosas. O grupo de trabalho pretende entregar o relatório até o final de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Especialistas apontam impactos da reforma tributária na vida das mulheres. A repórter Noelle Nobre acompanhou o debate.
Participantes de uma audiência pública na Câmara dos Deputados disseram que o impacto da taxação maior de bebidas alcoólicas, tabaco e alimentos ultraprocessados vai além do campo econômico na vida da mulher, trazendo benefícios também para sua vida familiar e social. No debate promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, foi defendido que a regulamentação da reforma tributária, em análise na Câmara, contribua para o combate da desigualdade entre homens e mulheres no Brasil. Na avaliação da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que sugeriu à audiência, a política tributária é uma radiografia das intenções do governo de como utilizar os recursos obtidos por meio de impostos e beneficiar a alimentação de mulheres negras, por exemplo.
A reforma tributária, ela tem que cuidar das desigualdades. Eu penso que não nos cabe mais pensar qualquer tipo de política pública que não tenha uma posição absolutamente nítida de enfrentamento ao racismo, ao patriarcalismo, ao racismo, ao patriarcalismo e ao sexismo e à destruição ambiental.
A sugestão da professora da Fundação Getúlio Vargas, Tatiane Piscitelli, é que a regulamentação da reforma tributária amplie o leque das bebidas açucaradas que serão taxadas com um imposto maior, incluindo energéticos, sucos com açúcar adicionado e bebidas lácteas, além de refrigerantes. Ela também recomendou a retirada de alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo, da lista de produtos beneficiados com uma tributação 60% menor.
O consumo de ultraprocessados por serem causadores de males à saúde, esse consumo acaba onerando as mulheres, porque são elas as responsáveis pela economia do cuidado, pelo trabalho de cuidado. Então, justamente, se as pessoas adoecem, né, porque consomem bens que não são adequados, quem ficará responsável pelo cuidado dessas pessoas serão as mulheres.
Por sua vez, Laura Cury, da Aliança de Controle do Tabagismo, apontou a importância da taxação de bebidas alcoólicas, prevista na reforma tributária, como forma de evitar a violência contra a mulher, muitas vezes agredida pelo marido embriagado. Falando da plateia, Neuraci Valadares, da Associação Mães Guerreiras da Cidade Estrutural no Distrito Federal, também defendeu uma taxação maior das bebidas alcoólicas.
Acho muito importante que sejam taxados os botecos. O cara, ele sai de manhã para comprar o pão, ele já volta bêbado. Assim ele ataca a mulher e os filhos.
Na mesma linha das outras palestrantes, a assessora do Ministério das Mulheres, Dulce Maria Pereira, disse que os benefícios fiscais não podem favorecer uma indústria alimentícia prejudicial à saúde, mas devem sim valer para os produtos da cesta básica. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Entra em vigor lei que retira cultivo de florestas da lista de atividades poluidoras. A repórter Maria Neves relembra a polêmica em torno do tema quando a proposta foi votada pelos deputados.
A partir de agora, a silvicultura, atividade agrícola destinada ao cultivo de florestas, não precisa mais de licenciamento ambiental. Os agricultores que praticam a silvicultura também não precisam mais pagar a taxa de controle e fiscalização ambiental. Isso porque entrou em vigor lei aprovada pelo Congresso que retirou esse tipo de cultivo da lista de atividades poluidoras. Quando foi debatido na Câmara, em maio, o projeto que deu origem à nova lei causou polêmica. Na opinião dos deputados contrários à aprovação, na prática, a legislação vai liberar o cultivo de pinos e eucalipto, potencialmente nocivos ao meio ambiente, sem nenhum tipo de controle do poder público. O deputado Patrus Ananias, do PT Mineiro, sustentou que locais onde ocorre o plantio de eucalipto se tornam desertos verdes, porque a planta consome água em excesso.
Eu sou do norte de Minas, fui criado na roça e sei que o eucalipto traz alguns benefícios econômicos, mas ele tem que ser normatizado. Onde está o eucalipto é o chamado deserto verde. Ali não prolifera nenhuma planta, nenhum animal, absorve uma quantidade excessiva de águas.
Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, a nova lei é uma vergonha. De acordo com a parlamentar, a norma, além de ser nociva ao meio ambiente, ainda abre brecha para que a plantação de pinos e eucalipto seja considerada reflorestamento. A deputada também afirmou ser inconcebível que, nesse momento em que o país sofre com desastres climáticos, como as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, se fragilize ainda mais a legislação ambiental.
Não pode ser que sigam com a mesma lógica que está nos levando ao mesmo resultado. É uma lógica de capitalismo desenfreado que é aterradora, que segue aprofundando atividades de desmatamento, desflorestamento, poluição com uso de produtos químicos na silvicultura, como pesticidas, fertilizantes, que podem contaminar a água e o solo, que assorem os rios, que provocam erosão, que sugam a água, que nos levaram até aqui.
Defensor da nova lei, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, argumentou que a silvicultura normalmente é praticada onde há pastagem degradada, em terrenos que não servem mais para a agricultura. Segundo o parlamentar, a atividade proporciona a recuperação das matas ciliares, de reserva legal e das áreas de preservação permanente. Também para o deputado Domingo Sávio, do PL Mineiro, ser contra a silvicultura é ser contra o plantio de florestas.
Quando você planta florestas, você evita o desmatamento das matas nativas, daquelas madeiras que, de fato, precisam ser preservadas, até espécies raras, porque você precisa de madeira. E a madeira que vem da silvicultura, ela evita o desmatamento.
De acordo com especialistas, a plantação de grandes extensões de eucalipto tem aspectos que podem ser considerados positivos, como captação de carbono. Por outro lado, as árvores realmente consomem grande quantidade de água e não abrigam animais silvestres. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão de Constituição e Justiça aprova recurso que busca rediscutir vacina obrigatória contra a Covid para crianças. A repórter Paula Moraes tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um recurso da deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, que busca rediscutir a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. O recurso é contra uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele devolveu a Júlia Zanatta um projeto apresentado por ela com o objetivo de impedir a inclusão das vacinas contra a Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação Infantil. A inclusão da vacina consta de nota técnica do Ministério da Saúde e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2024. O projeto de Zanatta pretende suspender a nota técnica. A decisão de Lira se baseia no entendimento da mesa diretora de que o projeto não atende requisito constitucional. A Constituição prevê que é da competência do Congresso sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. O recurso foi aprovado por 28 votos a 14. O tema causou divergências na CCJ. Para o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, o colegiado deu um exemplo oposto a políticas de proteção à vida.
Aprovando um recurso contra uma decisão da mesa que é correta, que não aceitou o PDL, porque a recomendação não se trata de norma e PDL só deve sustar algum tipo de norma regulamentar do Poder Executivo e não norma técnica, que é uma sugestão.
O deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, relatou o recurso. Segundo ele, a nota é um ato normativo travestido de nota técnica.
É uma nota técnica que altera o Plano Nacional de Imunização no país. É uma nota técnica que as fontes não são fontes que trazem clareza para a população, para a sociedade, sobre a segurança dessa terapia gênica
Para o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, por outro lado, o Poder Executivo estava apenas cumprindo seu dever.
A medida tomada no sentido da vacinação das crianças é exatamente nessa linha da responsabilidade democrática do Poder Executivo na implementação das políticas públicas. Nós temos que preservar a vida das nossas crianças. E nós sabemos que as vacinas fazem parte de uma conquista histórica, científica.
Júlia Zanatta destacou o aspecto político do debate.
Isso é política, porque o Brasil tem muitas outras prioridades. Posso citar aqui para vocês, né, que metade dos óbitos em crianças abaixo de um ano de idade ocorrem por questões relacionadas à gestação, parto e período neonatal, sendo que muitas destas são preveníveis com aprimoramento na atenção primária dos programas de pré-natal. Então é nisso que nós temos que investir tempo e dinheiro, e não obrigar pais a vacinarem seus bebês de 6 meses a 5 anos.
O recurso contra a decisão de não aceitar o projeto que suspende a nota técnica do Ministério da Saúde ainda precisa ser votado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Debatedores afirmam que erros e burocracia prejudicam a obtenção de crédito rural. O assunto foi discutido na Câmara e o repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
Erros e burocracia na fiscalização de crimes ambientais, segundo debatedores que participaram de audiência pública na Câmara, prejudicam agricultores que se veem impedidos de adquirir crédito agrícola, principalmente na região norte. A Comissão de Agricultura discutiu o impacto de novas regras na concessão de crédito rural. O problema ocorre com imóveis rurais que estão dentro ou têm em sua área florestas públicas tipo B, que são as que estão em áreas públicas que não receberam destinação para assentamento rural, terra indígena ou unidade de conservação. O crédito rural não é concedido caso o imóvel não tenha título de propriedade ou esteja com pedido de regularização fundiária em análise. Um decreto publicado em setembro de 2023 regulamentou uma lei de 2009 que trata de regularização de áreas rurais em terras da União na Amazônia. O decreto mudou a destinação das glebas públicas federais. Uma resolução do Conselho Monetário Nacional trouxe impactos na concessão de crédito rural ao proibir bancos de conceder empréstimos para empreendimentos em imóveis rurais sujeitos a embargos por órgãos ambientais. Segundo o assessor técnico da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, José Henrique Pereira, a entidade sugere mudanças na resolução do CMN para evitar o que ele chama de excessos e distorções de interpretação. José Henrique Pereira disse que a recomendação é que o título provisório emitido por órgão fundiário seja considerado documento comprovatório de posse da área.
Porque a gente sabe que é grave a situação da regularização fundiária lá na região amazônica. A gente sabe que nem todos tiveram acesso ainda à plataforma do INCRA para ter seu processo analisado e deferido pelo INCRA. E serão também considerados aqueles documentos comprobatórios provisórios, que muitas vezes o produtor não pode receber o título definitivo, mas pode receber um título provisório.
A CNA também recomenda que a resolução mude o limite para a concessão de crédito rural de 4 módulos fiscais para 2.500 hectares. O tamanho do módulo fiscal varia de cidade para cidade, entre 5 e 110 hectares. O limite de 2.500 hectares já está previsto na Lei de Regularização Fundiária de 2009. O representante do Banco Central, na audiência pública, Cláudio Filgueiras, afirma que não cabe à instituição questionar uma resolução, mas fazê-la ser cumprida. O coordenador de crédito rural do Ministério da Fazenda, Francisco Albuquerque, afirma que o CMN preza por manter as questões ambientais como prioridade no governo. O secretário de Governança Fundiária do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Moisés Savian, também participou do debate.
Não há contrariedade alguma por parte do governo em se fazer regularização fundiária para os agricultores na Amazônia. Inclusive, a gente acha que isso é fundamental para garantir a segurança jurídica, para garantir o crédito que foi favalado, inclusive para garantir os resultados, né, da política de combate ao desmatamento, a qual, né, é muito cara para nós, né, num contexto em que o presidente Lula, a ministra Marina, todo o governo assume, né, a responsabilidade em baixar o desmatamento e trazer a COP para o Brasil. Né.
Para o deputado Anderson Pinto, do MDB do Pará, que pediu o debate, tanto a resolução do Conselho Monetário Nacional e o decreto do governo trazem impacto negativo no acesso ao crédito e na regularização fundiária. Ele elogiou a discussão. O vice-presidente do Sindicato Rural de Santarém, Marcelo Silva, afirma que a realidade da floresta precisa ser encarada de forma diferente.
Eu tenho um processo que está 2 anos dentro do IBAMA, lutando para desembargar uma área. Você entendeu? E não tá. E não desembarga a área, que é uma área de mata. Esse embargo tem que ser analisado diferente pelo Banco Central, porque tem que ser uma análise subjetiva, de caso a caso. E analisar, se eu tenho um embargo ambiental que é dentro de uma área de mata, não é um embargo ambiental. Provavelmente foi errado.
O secretário extraordinário de controle do desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, André Rodolfo de Lima, afirma que o problema atinge uma minoria, já que menos de 2% dos imóveis que estão no cadastro ambiental rural desmatam ilegalmente. Ele classifica a legislação brasileira como frouxa, porque atinge menos de 10% de quem desmata ilegalmente, por deficiências técnicas ou tecnológicas. Mas o vice-presidente do Sindicato Rural de Santarém, Marcelo Silva, argumenta que a fiscalização pega menos de 10% dos desmatamentos ilegais, porque a maioria que desmata ilegalmente não tem o título da área. Richard Torciano, da Escola Nacional de Magistratura, afirmou que existem 24 mil imóveis com cadastro ambiental rural suspenso, o que representa 0,34% do total. 572 mil imóveis, ou seja, 8% dos imóveis rurais, estariam com sobreposição em florestas tipo B. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova a proposta que vincula multas de trânsito à habilitação de pessoas com deficiência. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o projeto de lei que permite a utilização de recursos arrecadados com multas de trânsito nos processos de habilitação de pessoas com deficiência. Conforme a proposta, os recursos seriam utilizados para pagar taxas cobradas pelos órgãos de trânsito, como licença de aprendizagem e carteira nacional de habilitação. Foi o que explicou o relator da proposta, deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro.
Então, e nada mais do que justo reverter para ser utilizado para as pessoas com deficiência. E para aqueles que insistem ainda não respeitar, entendeu? Vão gerar mais multa e, com isso, mais benefício para o deficiente. Espero que vocês tomem consciência e passem a respeitar quando vocês virem uma placa ali para deficiente. Se você não tiver deficiência, respeita.
O projeto original do deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, previa a gratuidade da renovação da CNH para pessoas com deficiência, mas as comissões alteraram a proposta para não ferir prerrogativas dos estados e do Distrito Federal. A proposta que reverte parte das multas de trânsito para a habilitação de pessoas com deficiência será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
SUS poderá distribuir fraldas descartáveis para idosos e pessoas com deficiência. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a votação da proposta.
Idosos, pessoas com deficiência e outros pacientes que perderam o controle das funções fisiológicas poderão adquirir fralda descartável por meio do Sistema Único de Saúde. É o que prevê o projeto de lei aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados. Na prática, o texto inclui as fraldas geriátricas na lista de produtos de interesse para a saúde, como já acontece com órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos. Relator da proposta, o deputado Ossécio Silva, do Republicanos de Pernambuco, destaca a relevância da medida.
Já até me perguntaram, já não existe essas fraldas descartáveis retiradas nas farmácias populares pelo governo? Existe, é bem verdade. Mas nós queremos intensificar esse trabalho. A pessoa deficiente ou a pessoa idosa em tratamento no hospital ou numa clínica, que seja dada continuidade a esse tratamento em casa, sendo fornecida pelo SUS. Então, um produto caro e a pessoa que tem dificuldade, aposentado, ele não tem condições de ficar comprando essas fraldas todos os dias.
De acordo com o texto, a quantidade de fraldas descartáveis por beneficiário será definida de acordo com a necessidade individual e vai depender de prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade de uso. O projeto de lei ainda depende da aprovação das comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de ser enviado para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova R$ 3.600 como mínimo salarial para os profissionais da educação física. O texto ainda está em análise pelos deputados e o repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados avalia um piso salarial de R$ 3.600 para profissionais de educação física. A proposta foi aprovada na Comissão de Trabalho. Pelo texto aprovado, o patamar de remuneração será equivalente a uma jornada de 30 horas por semana, respeitando as diretrizes da lei que regulamenta a profissão de educador físico no Brasil. O projeto também prevê o direito a um intervalo de 15 minutos a cada 3 horas de serviço, sem aumento da carga horária de trabalho. Além disso, a medida determina que o piso deve ser reajustado anualmente, seguindo o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse é um parâmetro usado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para medir a variação de preços dos principais produtos consumidos por famílias que recebem até 5 salários mínimos. A proposta ainda estabelece que responsáveis técnicos por espaços ou equipamentos devem receber um adicional de 10% sobre o valor do piso. O projeto aprovado na Comissão de Trabalho teve parecer favorável do relator deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. O parlamentar ressalta que a classe ganhou protagonismo nos últimos anos em relação à melhoria da qualidade de vida da população. André Figueiredo afirma que a categoria de educadores físicos precisa de segurança financeira diante do acúmulo de funções exigidas pelo mercado, principalmente nas academias de ginástica.
O profissional de educação física atua em um mercado de trabalho abrangente, que realiza seu trabalho como responsável pela orientação técnica, tática e física de alunos e de equipes esportivas. O exercício de atividade com esse nível de complexidade não é compatível com insegurança financeira ou mesmo excesso de trabalho, por isso consideramos justo estabelecer uma remuneração mensal mínima a esses profissionais.
Em seguida, o projeto que define um piso salarial fixo de R$ 3.600 para profissionais de educação física será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alan de Souza, Roberval da Silva e Dalglis Cassiano. Direção de imagens, Glaucio Brinquinho. Edição de Marcelo Archer e Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, até amanhã.
Câmara é notícia.